Jogo Rápido. Hoje com Vitor Araújo.
Olá, um ótimo dia para você. Hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021.
Meia Jean Carlos está na transição e pode treinar com bola ainda esta semana para ficar à disposição para o jogo contra o Confiança.
Cria do Porto de Caruaru, goleiro Santos pega pênalti. Brasil vai para a final olímpica contra a Espanha.
Campanha realizada pelo Santa Cruz até aqui na Série C faz clube somar quase 100% de probabilidade de rebaixamento.
FIFA dá abrangência mundial ao afastamento do presidente da CBF, Rogério Caboclo.
Direção do esporte encaminha anúncios de reforços para dentro e fora de campo.
Inter de Milão recusa 600 milhões de reais oferecidos pelo Chelsea para contratar o atacante Lukaku.
Jogo importante na noite de hoje pode ameaçar a liderança do Clube Náutico Capibaribe na Série B do Brasileiro.
Zagueiro do Santa Cruz pede união, revela ainda acreditar em acesso e diz que clube não vai cair para a Série D.
Improvisado e adaptado, defensor fala do bom momento do setor no esporte.
Participe conosco através do canal da CBN no YouTube, youtube.com/CBN Recife PE. O Jogo Rápido tem trabalhos técnicos do Jota Geraldo, colaboração no estúdio de Débora Pereira, suporte técnico no YouTube do Ramon Carlos. Primeira pausa e nós voltamos com notícias do Náutico.
Futebol CBN. Náutico.
Jean Carlos na transição física, a expectativa é para saber quando que ele vai poder treinar com bola. Será que joga contra o Confiança, Carlos Miguel? Bom dia.
Bom dia, Vitor. Bom dia também para o ouvinte da CBN. A expectativa de que o Jean Carlos volte a treinar com bola é nos trabalhos que vão acontecer hoje à tarde no CT. Ele está concluindo essa transição física, que é um período que os jogadores lesionam passam do departamento médico para o departamento físico, e aí só depois é entregue ao departamento de futebol para treinar com bola, e fica à disposição do treinador. É um procedimento de praxe. Então, ele pode treinar com bola pela primeira vez hoje, depois da lesão que sofreu naquele jogo contra o Brusque, que o deixou de fora do último jogo contra a equipe do Coritiba. Uma lesão no adutor da coxa direita. Eram 10 dias de recuperação, esse prazo já está vencendo, então a expectativa é que ele treine hoje, e aí vai depender muito dessa recuperação. Se ele vai treinar com bola, se ele vai voltar a sentir dores, os médicos vão avaliar durante toda a semana, até porque sábado nos Aflitos tem Náutico e Confiança, e o time alvirrubro precisa neste momento de Jean Carlos.
Bom, e você falou sobre Brusque. O Brusque vai jogar hoje contra o Coritiba e os olhos dos alvirrubros estão voltados para esse jogo lá no Augusto Bauer, né, Miguel?
Foi a segunda manchete, porque esse jogo é de inteira importância para o Náutico. Aí você, o torcedor, mas é o Brusque. Mas o Brusque vai enfrentar o Coritiba, adversário direto do Náutico nessa briga pela liderança. E como a diferença hoje de Náutico 30, Coritiba 28 é de 2 pontos, se o Coritiba vence fora de casa, aí passa o Clube Náutico Capibaribe nessa classificação do Brasileirão da Série B. E aí o Náutico vai se igualar, aliás, o Coritiba se iguala em número de jogos com o Clube Náutico Capibaribe, e aí a partir daí vai ser uma briga direta por essa liderança. Então, o torcedor do Náutico está torcendo ou pela vitória do Brusque ou por um empate, que aí a diferença poderia cair para 1 ponto.
É, o Coritiba tem um bom aproveitamento fora de casa, venceu inclusive o Sampaio Correia na última rodada fora de casa, mas o Brusque está na esperança de voltar ao G4. Então, o jogo promete ser bem disputado lá no interior de Santa Catarina. Qual o teu convidado, hein, Miguel?
Vamos ouvir o Matheus Carvalho. A minha pergunta na coletiva foi a importância daquele gol diante do Coritiba, mesmo o Náutico perdendo. Ele voltou a marcar gols, jogador importante do Náutico, mas que depois daquela lesão que ele sofreu ainda no final de 2019, Ele passou toda a temporada 2020 afastado dos gramados, se recuperando dessa lesão que foi grave, ligamento e do joelho. E aí ele fala dessa importância do gol, mesmo com a derrota, mas que marcou esse retorno dele ao time titular do Náutico, e das possibilidades de atuar contra a equipe do Confiança, já que o Náutico tem muitos desfalques. Não conta com o Brian, não conta com o Vinícius, não pode aí, ainda por enquanto, não conta com o Jean Carlos. E aí ele fala sobre isso aqui na CBN.
Boa tarde, Carlos Miguel. Eu me sinto preparado, seja pela direita, pelo meio, pela esquerda, por ser na frente ali, na opção do Chiesa. E eu estou trabalhando para isso, cara. Claro que tem outras opções, eu tenho que respeitar a escolha do professor Hélio, mas eu vou ficar muito feliz se ele optar por mim. Eu vou trabalhar muito forte para corresponder à altura. E de acordo com o gol, cara, representa muita coisa, porque é uma batalha muito grande essa lesão, né? Você, pô, recuperar, eu peguei o começo da pandemia ali, fiquei 3 meses e meio para fazer cirurgia, então depois de mais praticamente um ano aí para voltar, e ainda não estou em alto nível, mas estou voltando, estou buscando, estou me esforçando, morando na academia praticamente, fazendo reforço. E os trabalhos físicos, técnicos também, agregando para minha performance física. Mas é isso, cara. Representou muito, porque eu tenho muita fé em Deus, com a força dele, e ele, cara, me sustentou a todos os momentos. Claro que teve dias difíceis, mas meu pai, que veio para cá para se esforçar e... Pô, cara, aprendeu a cozinhar, fez um monte de coisa pra mim, fazia tudo. Depois veio minha mãe alguns dias, minha esposa também. E, cara, só agradecer a força de todos, a força de Deus principalmente, mas a força da minha família, dos amigos, todos os companheiros aqui do clube que me deram. Esse gol, cara, representa muita coisa. Porque hoje eu cheguei aqui no clube, pô, todo mundo torcendo por mim, pô, dando os parabéns. E é isso, cara, só dá força para eu fazer muito mais gols e belas atuações aí para conseguir a vitória pro Náutico. E se Deus quiser, a gente conseguir sair o mais rápido possível.
Pronto. Aí a participação do Matheus Carvalho, que se colocou à disposição até mesmo para ficar na vaga do Vinícius, ou seja, atuando como um ponta. Ele pode também substituir o Jean Carlos, caso o Jean Carlos não tenha condições de jogo. Em relação a Caio Dantas, jogador foi oficializado, já vem treinando com bola normalmente à disposição do técnico Hélio dos Anjos, porém ainda não está regularizado. Se isso acontecer esta semana, pode ir para a partida também do próximo sábado. E quem tomou a vacina ontem da Covid-19, a primeira dose, foi o Camutanga. Comemorou bastante nas redes sociais, só que agora o restante do time vai poder tomar, porque a idade, pelo menos no Recife, baixou para 23 anos, Vitor.
Isso é muito bom. Obrigado, Miguel. A seleção masculina de futebol vai em busca do bicampeonato olímpico. Hoje, pela manhã, o time brasileiro passou pelo México na decisão por pênaltis. Destaque para o goleiro Santos, cria do Porto de Caruaru. Defendeu uma cobrança, ajudou o Brasil a vencer por 4-1. A seleção vai enfrentar a Espanha na final. Os espanhóis venceram há pouco, com um gol no segundo tempo da prorrogação do Asensio. Espanha venceu o Japão por 1-0. A final está marcada para o sábado, às 8:30 da manhã, hora de Brasília. Duas medalhas de bronze foram conquistadas também pela manhã. No salto com vara, o paulista Thiago Braz ficou com a terceira melhor marca ao saltar 5 metros e 87 centímetros. No boxe, Abner Teixeira foi derrotado pelo cubano Julio La Cruz e terminou no terceiro degrau do pódio. 11:14, já notícias do Santa Cruz.
Futebol CBN. Santa Cruz.
Via Crucis Tricolor, o Santa tem quase 100% de chances de rebaixamento à Série D do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Vinícius Calado.
Bom dia, Vitor. Um abraço a você, um abraço a todo mundo que está ligado aqui no Jogo Rápido na CBN. Gostaríamos de trazer uma informação totalmente oposta do que essa, né, Vitor? Mas é o caminho que o Santa Cruz vem traçando desde o dia 25 de fevereiro, quando estreou, né, na temporada de 2021, contra o Vitória das Tabocas. Naquele momento, uma vitória, 2-0 na primeira rodada do Pernambucano, mas depois daquela vitória, poucos resultados positivos, poucas alegrias para o torcedor tricolor, chegando nesse momento a essa informação que você acabou de trazer como destaque na nossa manchete. Segundo, né, Vitor, o Chance de Gol, que é um site, né, especializado em estatísticas, em cálculos matemáticos referentes a probabilidades de acesso, rebaixamento, vaga na Libertadores, Sul-Americana, título, o Chance de Gol fazendo esse cálculo na Série C, colocando o Santa Cruz hoje com a probabilidade de 98% de chance de cair para a Série D do Brasileiro e disputar a quarta divisão no ano de 2022. O time do Santa tem uma campanha idêntica ao Oeste da chave B, e o Oeste tem uma condição ainda mais delicada. Segundo o Chance de Gol, o Oeste tem 99,3% de probabilidade de rebaixamento. E para o torcedor, ou aqueles mais positivistas, aqueles que pensam com toda positividade, independente da circunstância, o mesmo Chance de Gol coloca o Santa Cruz com 0,02% de chance ainda de chegar ao quadrangular para disputar o acesso.
Bom, temos alguma informação de como foi a representação? Qual a dinâmica de trabalhos agora nessa semana, Vinícius?
Vitor, uma reapresentação, na verdade, que eu creio que foi só a extensão do vestiário pós-jogo. Não tem como você estar para cima, até mesmo na entrevista de ontem do Breno Calixto, ficou muito claro, muito nítido, que o abatimento existe. A obrigação enquanto profissional, enquanto realiza a sua profissão, é o jogador trabalhar, treinar e buscar o resultado ou os resultados necessários e que ainda mesmo com muita dificuldade ainda são possíveis. Mas o clima de abatimento é uma tônica no arrumo.
Vamos aproveitar então e ouvir um trecho do que disse o Breno Calixto.
Vamos lá, Vitor. O Breno Calixto, que mesmo com esse abatimento, toda a situação bastante delicada do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, pede nesse momento união entre atletas, direção, comissão técnica, diz que o Santa Cruz não vai cair e ainda acredita numa possibilidade de acesso.
Eu acho que agora é uma hora da gente se juntar com a torcida, se juntar com o diretor. Sei que estão recebendo crítica, eu principalmente, né, porque eles esperam sempre o melhor da gente, né, véio? Às vezes a gente não consegue dar e os caras... A gente vem a crítica, né? E eu entendo, eu aceito totalmente essas críticas e é daí que eu me fortaleço, entendeu? Pô, se estou sendo criticado, algo de errado eu estou fazendo, algo de errado está acontecendo, né? Então, a gente está aí, meu irmão, a gente está com a cara aí, está com a cara aqui para falar com o torcedor mesmo que a gente não vai desistir e vamos embora. Já tem um Floresta aí já, que também está, que é um confronto direto já, o primeiro fora da zona ali, e a gente não pode deixar os caras sair de perto da gente. Porque acho que se a gente ganhar ali, a gente fica o quê? Mais 5 pontos para sair, né? A gente está 8 atrás. Se a gente ganhar, a gente fica 5 pontos. Aí depois tem mais um jogo em casa. E a gente tem que começar a fazer conta, procurar fazer conta e não desistir, velho. Então a gente vai estar até o final. Até o final. A gente quer chegar até a última rodada ali. Se Deus quiser, brigando ainda para não... Se Deus quiser, Deus abençoe a gente ali, que a gente consiga até uma vaguinha ali no quarto lugar. Porque está muito embolado, né, Diego? Está tendo muita... Muito empate, você vê essa rodada aí agora, vários empates, né? Só a gente e outro clube que perdeu aí, não sei. Então vamos botar tudo embolado e a gente não tem tempo para desistir, né? Vamos embora, meu irmão. Tô muito triste, tô muito machucado pela derrota, né, mano? Pelo jogo que a gente fez, mas cabeça levantada, né? Que o Santa não. Tenho certeza que a gente não vai cair, mano.
Tenho certeza que a gente não vai cair. As últimas palavras do zagueiro e no último domingo, o capitão do Santa Cruz, o Breno Calixto. O Santa aqui para o jogo do próximo sábado fora de casa contra o Floresta, Vitor, ainda aguarda poder contar com os volantes Augusto César e Maicon Lucas, o atacante Wallace Pernambucano e o lateral esquerdo Gilmar. O atacante Lelevi cumpriu suspensão diante da equipe do Manaus, volta a ser opção, mas o Madison recebeu o terceiro cartão amarelo. Nesse cálculo, Vitor, de 21 pontos para se livrar do rebaixamento, que é algo muito complicado do Santa Cruz alcançar, 75% de aproveitamento nesses 8 jogos é o necessário para que o Santa atinja a pontuação de 21, daria uma probabilidade de 90% de chance do time passar à próxima fase da competição. Vitor.
Obrigado, Vinícius. A CBF pediu e a FIFA concordou em dar abrangência mundial à decisão que afastou Rogério Caboclo do cargo de presidente da Confederação. Esta é a segunda derrota internacional de Rogério Caboclo neste caso. O dirigente também foi temporariamente excluído do Conselho da Conmebol e parou de receber o pagamento relativo ao cargo, no valor de 20 mil dólares mensais. Isso aproximadamente 104 mil reais. Mas a CBF segue com o pagamento do salário de Caboclo, 340 mil reais por mês. 11:21, já já notícias do esporte.
Futebol CBN Esporte.
Reforço para dentro e fora de campo. Bom dia, Ricardo Luiz.
Bom dia, Vitor. Bom dia, ouvinte ligado aqui na CBN. Um abraço a todos. Ótima terça-feira. Pois é, o esporte tem uma terça-feira que pode ser aí, inclusive, decisiva para alguns anúncios de reforços, dentro e fora de campo, realmente. Fora de campo, porque desde ontem a direção já vem conversando, não desde ontem, né? Mas alguns dias atrás, desde a saída do executivo de futebol Ney Pandolfo, na última semana quando foi desligado do clube, a direção rubro-negra vem conversando com alguns executivos de futebol, pelo menos 5 nomes na lista, e alguns nomes dessa lista vêm se afunilando para um possível acerto. Tanto é que o esporte, inclusive ontem, havia uma possibilidade, foi divulgado até pelo repórter Geraldo Rodrigues, a possibilidade do acerto com Marcos Vinícius Lima, executivo de futebol, que tem passagens pelo Guarani, pelo Paraná Clube, ABC, e atualmente está na equipe do Cascavel do Paraná. Foi um nome que surgiu muito forte. Mas outro nome também vem sendo conversado, o do Felipe Albuquerque, executivo de futebol atualmente na equipe do Barra de Santa Catarina, tem passagens pelo Paysandu, pelo Vila Nova. As informações é de que o profissional está em negociações, em reuniões com a direção do esporte e pode, quem sabe, ser anunciado. Então, entre esses dois nomes, Vitor, entre o Marcos Vinícius Beck e também o Felipe Albuquerque, pode sair aí o nome do novo executivo de futebol dentro daquele perfil que foi traçado pela direção do clube, né? Um perfil de um profissional jovem no mercado e que venha em ascensão. Então pode ser que esse nome possa pintar. E dentro de campo, expectativa também para quem sabe do anúncio do Hernanes. O Hernanes que deixou São Paulo há 2 semanas, ontem inclusive chegou à capital pernambucana, todo mundo sabe e lembra que ele é pernambucano, tem família aqui, mas o que chamou a atenção no desembarque dele, com muitas, ele foi flagrado, né, tiraram fotos, ele com muitas malas, volume muito grande de malas, de bagagem, então isso deu a entender que o jogador está vindo para ficar em definitivo, e a expectativa é para que o anúncio do Hernanes possa ser confirmado hoje pela direção rubro-negra.
Vamos aguardar então. E você tem aí defensor em bom momento?
Pois é, a defesa do esporte vem atravessando um bom momento, né, Vitor? Nas últimas partidas, hoje é a terceira melhor defesa do campeonato, tomou 11 gols em toda a competição, fica atrás apenas do Atlético Mineiro, que tomou 10, e também o Flamengo tem o mesmo número de gols tomados, 11 gols tomou o Flamengo. E nas últimas 3 partidas, o esporte também não toma gols, então um quesito no setor que vem chamando a atenção. Inclusive com um jogador que vem sendo empurrado na lateral esquerda, o zagueiro Chico, vem dando conta do recado, vem recebendo elogios, inclusive do próprio técnico Humberto Lousa. Ele falou sobre esse momento da defensiva do esporte, do bom momento, e também ele atuando improvisado na lateral esquerda.
É importante, né? Importante não tomar gol, ser sólido lá atrás. Não é só o meu trabalho, mas como o trabalho de todos. Eu acredito que cada um fazendo seu trabalho, a gente sair sem tomar gols dos jogos, e podendo fazer gols lá, a gente vai ganhando pontos, vai somando e vai saindo daquela zona da confusão ali.
Também queria que você falasse um pouquinho sobre como é jogar na lateral. Você se sente confortável, você é zagueiro de origem, né, mas tá jogando improvisado. Como é que está sendo essa experiência?
Me sinto confortável. O treinador me passou muita confiança, falou que era para fazer o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor. Já joguei naquela posição também ano passado. Então, hoje eu me sinto confortável para fazer. Se tiver que ajudar, eu sou pelo esporte, eu vou fazer o que tem que fazer, tem que ser feito. Então, eu estou aqui para ajudar. E em qualquer posição que me colocar, eu vou sempre dar o sangue pelo esporte.
Pronto, aí a palavra do zagueiro Chico. Outra informação, Vitor, a respeito de possíveis reforços, o Everton Felipe pode estar retornando para o esporte. Cria da base da equipe rubro-negra, ele, as informações é de que já há um acerto entre o esporte e o jogador, resta apenas a direção rubro-negra se acertar também com o São Paulo, detentor dos seus direitos federativos. E desde ontem já foi colocado também ingressos virtuais para a partida de sexta diante do Bragantino, uma atualização de agora, venda de ingressos, 1.560 ingressos vendidos, R$ 38.395 arrecadados, e a meta da direção do esporte é ultrapassar a venda de ingressos contra o Ceará, chegando à casa dos R$ 200 mil, Vitor.
Futebol CBN.